Olhar de Lá e de Cá, o programa de integração luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e boa música.
Ok, pessoal, temos aqui mais uma participação de um colaborador aqui, de um ouvinte nosso, que nos enviou o vídeo e o áudio. E aborda um tema cada vez mais relevante nos dias de hoje.
Vamos ouvir.
Em 2020, eu vou cuidar mais da minha saúde. Em 2016, o meu desafio para 2017 era começar uma vida nova em outro país. E cá estou. Sou Sérgio Lemos e este é meu olhar.
Alan, até parece que você estava adivinhando, né?
Já falou da saúde.
Já falou da saúde. E você, como um ex-atleta profissional, né? E aí a gente sabe que, no seu caso, cuidar da saúde era muito mais do que simplesmente uma necessidade estética ou física, mas era uma necessidade profissional.
Profissional.
Agora, hoje em dia, você como executivo, fazendo voluntariado, participando de programa de rádio, sendo convidado para tanta coisa, você consegue cuidar da sua saúde?
Não consigo, claro que consigo. Porque é importante para mim, até porque ando para um lado e para o outro, e a saúde tem que estar bem, né? Senão o corpo não aguenta. Antes, né, meu corpo era minha ferramenta de trabalho. Uhum. Ainda continua sendo.
Sim, claro.
E por isso eu tenho que cuidar.
Exato.
Né? Quando tenho um tempinho, vou no ginásio, jogo aquela pelada, aquele baba, como é que a gente chama no Brasil, com uns amigos toda quarta-feira, para manter a forma, né? E é importante, a saúde é tudo pra gente. Tem muita gente que se queixa, tira 5 minutinhos e faz uma caminhada, já basta. No outro dia, se aguentou 5, faz 10.
Exato.
Uhum. E por aí vai. E depois, quando você vê, tá caminhando já 1 hora e tá super bem disposto depois da caminhada.
E exercício físico é um negócio interessante porque é viciante, né? Você começa no primeiro momento, aquela resistência, mas depois você acaba sentindo até falta, né?
É vira um hábito, né?
É. Sente falta, o teu corpo necessita disso, né? E muitas vezes, muitas pessoas, eu também tenho aqui que é o Braga Fit, uhum, que é uma coisa que o Braga faz, né? Para aquelas pessoas que não fazem praticamente nada, exercício nenhum, e trabalham muito tempo no computador.
Olha.
Uhum. E tem um programa que o Braga fez agora, Braga Fit, já tem há 3 anos. Tinha uma pessoa que só levantava, entrava às 18 ou 9 horas, só levantava ao meio-dia para ir almoçar.
Nossa, nem ia à casa de banho, né?
Nada, 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 nada. E o que fizeram? E um dispositivo que tem aí pela Europa, de 1 em 1 hora, aquele dispositivo tocava, ele tinha que levantar e dar uma caminhada.
Uma forma de motivar ele.
Uhum. E nisso, o que aconteceu? Ele já ficou com esse hábito. Toda certo. Hora tenho que levantar, até para circulação, que faz muito bem. E ele, agora, mora num terceiro andar. Quando tá, faz as compras, ia sempre de elevador. Hoje em dia, vai de escada.
Olha só.
Que legal.
Aquele que não levantava, nem para ir à casa de banho, só levantava meio-dia para ir comer.
Para você que tá aí acompanhando no Brasil, tá? Casa de banho aqui em Portugal.
Desculpa, tem que... É banheiro.
Banheiro. Não, eu também falei casa de banho. Nós estamos aqui em Portugal, óbvio, mas tem que lembrar que o nosso ouvinte no Brasil, que será que
casa
esse cara...
Casa de banho. Já zumbeta. Agora casa de banho.
Aí, levantar para tomar banho. Não é banho, gente. É o banheiro mesmo.
Alan, aproveitando a sua presença aqui nos estúdios da RUM conosco, que muito nos alegra, né? Inclusive, vou pedir para você falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, do seu histórico, da sua trajetória com o futebol. É muita história.
É muita história, né? Vou tentar abreviar um bocado. E eu comecei a jogar, foi futebol de salão, aqui se diz futsal, né? E com 6 anos. 6 anos de idade.
Nasci nisso.
Nem podia jogar, só que o meu irmão mais velho, 4 anos, estava jogando, e meu pai falou com o professor lá, olha, deixa aí meu filho correr por aí. E começou assim, joguei futebol de salão até os 16 anos, depois passei pro campo, E aí começou a minha caminhada no futebol de campo, né? Na relva, que a gente chama aqui em Portugal. No relvado. E tive várias histórias, que eu perdi minha mãe com 16 anos e não queria jogar futebol mais. Mas isso também me deu força, porque minha mãe que me levava para os treinos, e era um sonho dela me ver...
Era grande incentivadora.
Grande incentivadora, e era um sonho dela, né? A dificuldade que ela passava para me levar para os treinos, essas coisas todas. Mas eu fui muito abaixo, e depois de um certo tempo eu falei, não, por que eu estou indo abaixo assim? Se era o sonho da minha mãe...
Vou correr atrás.
Até uma forma de homenagear, né?
Homenagear. E ela lá em cima tá vibrando, tá toda sorridente, toda orgulhosa do filho. Exato. E o que aconteceu? Eu fui fazer um teste, que era num time da Igreja Universal, que era Universal no Rio de Janeiro. Uhum. E por incrível que pareça, era o último dia. Eles já estavam tudo fechado, nem tinha mais vaga. E eu fui, um colega meu, vamos. Eu falei, já tá fechado, rapaz, como é que eu vou? Vamos. Fui, dei um tiro no escuro, acertei. Dali, logo, eu com 16 anos, já fui pro profissional deles. Fui emprestado pro Atlético Mineiro.
Ô, dó, coitado.
Fui emprestado pro Atlético Mineiro. Mas não fiquei lá. Não fiquei lá. Fui pra Uberlândia, emprestado pro Uberlândia, que era uma filial do Atlético. Sim. Na época. E voltei pro Rio. Eles queriam ficar comigo, só que o time da igreja não deixou. E logo nessa sequência, eles gostaram de mim, me viram, o Marítimo me viu, gostou. Eu vim pra cá, isso em 2 anos. Vim pra cá, assinei, tive que voltar porque tava fechada as inscrições aqui. Fui pro Ipatinga, joguei em Ipatinga e regressei ao Marítimo. E aí começa toda a minha carreira aqui na Europa.
Teve uma fase, você chegou a comentar com a gente numa entrevista pro jornal Olhar Brasileiro em Portugal, inclusive, que você comenta que as portas se fecharam, né, pelo seu tamanho, não tinha uma coisa assim.
Sim,
essa história foi muito engraçada.
Eu tentei encurtar um pouco, mas essa história foi...
Mas foi fantástica.
Foi fantástica. Agora vou falar o clube, vou queimar mesmo o clube. foi no Vasco.
Exato.
No clube de regata Vasco da Gama. Uhum. Eu era pequenino. Franzinho, magrinho, parece. Vai pra falar desnutrido, né? Acho que meu irmão sugou tudo da minha mãe. E foi uma história curiosa. Aí eu comecei a treinar, e no treino eu fui. Ah, vou ficar, né? Aí eles, olha, gostei e tal. Fiquei pequeno. Um mês, eles, tô gostando de você. 2 meses, tô gostando. 3 meses. E eu não crescia. E já começaram a olhar assim, esse menino não cresce. Falaram pra mim, olha lá, tu é muito bom jogador, gostamos muito de você, mas infelizmente, pelo seu tamanho, tu vai e volta daqui a 6 meses. E eu fui, voltei depois de 6 meses. Deve crescer 0,5 centímetro. E... treinei da mesma forma e eles gostaram de mim na mesma, e fiquei indo mais 2 meses. E eles, Galan, tu não cresce, não queremos te mandar embora, mas infelizmente, olha, vai ter que acontecer isso. Eu falei, olha, vocês querem pessoas grandes? Tá bem. Amanhã no treino eu volto aqui. Voltei com meu irmão. Meu irmão, na época, já tinha...
Fantástico.
Meu irmão, hoje em dia, tem 1,93 m.
Nossa.
Na época, ele já tinha 1,87, 88, já. Eu falei, olha, já que vocês querem pessoas grandes, fiquem aqui com meu irmão. Também joga. Tive que ser dispensado, não crescia, mas a porta fechou, eu depois dei a volta por cima.
Perdeu o Vasco, lado. Né?
O Vasco perdeu. Perdeu mais uma.
Exato. Ai, não complica.
Não complica.
Mas essas histórias, assim, ele está citando o Vasco e tal, mas acontece com todos os times, né? Ou equipas, como se diz aqui em Portugal, uhum. Né? Mas é interessante dizer também o seguinte... É uma história que apesar do lado cômico e lúdico dela, ela traz uma mensagem importante.
Tá,
né?
Tá, já uma perseverança muito forte. Exatamente.
Você teve o não, e o não com várias justificativas.
Várias,
né?
várias justificativas.
É, podia qualquer um falar assim, eu não vou crescer, eu não dou pra coisa, e partir pra outra, e não acreditar no sonho e não correr atrás, né?
É que hoje em dia não, antigamente também era assim, né? Já queria jogadores com mais força, mais corpulentos, mas nem sempre esses são os melhores, né? Acho que eles têm que olhar de outra forma pro atleta. Uhum. Né?
E eles é o atleta como todo.
Se é um atleta, eu tinha 12, 13 anos, 14, sei lá, e olhar o atleta e enxergar o que o atleta pode render no futuro. Uhum. Né? Quem diria que o Cristiano Ronaldo ia ser o Cristiano Ronaldo agora? Exato. O Neymar, magrinho daquele jeito. O Messi... Grande pra caramba, né? O Messi deve ter 1,89. O Messi é baixinho.
É.
O Neymar é magrinho.
O próprio Ronaldo Fenômeno, que jogou no Cruzeiro, né? Porque todos os fenômenos acabam passando pelo Cruzeiro.
Né?
O Alan falou do Ipatinga, mas era contratado pelo Cruzeiro,
era
correto?
Era contratado pelo Cruzeiro.
Vendo? Os fenômenos passam pelo Cruzeiro. Ele era franzino, tanto que quando ele foi vendido pro PSV da Holanda. Quando ele foi vendido, ele teve que fazer um tratamento para ganhar corpo,
Pra massa muscular.
Para dar conta aqui da Europa, porque o futebol é mais...
É mais físico.
É mais físico. E tal. Ok, Alan, muito obrigado. Então, o Alan, como a Alexandra falou, ele participou, né, do jornal, tem uma entrevista dele no jornal Olhar Brasileiro. Quem quiser acompanhar essa entrevista, ela está lá no site, jornal.olharbrasileiro.pt. Lá tem essas histórias e outras histórias interessantes, mas tem uma que eu também gosto muito, até por causa das rivalidades regionais, né? Elas são muito fortes, né?
Muito
Nós temos
fortes,
uma rivalidade mais ou menos, né? Porque existe o gigante de Minas, o Cruzeiro, e existe o Atlético, né? Mas existe a rivalidade, é claro. Nós temos Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, nós temos Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E aqui em Portugal nós temos Benfica e Porto, Benfica e Sporting. E aqui na região de Braga, eu acho que é a pior. Eu nunca vi rivalidade igual, Alan, que é o Vitória de Guimarães e o Sporting Clube de Braga. E o mais interessante, olha como que o Alan é, gente. O Alan jogava no Porto, se não me engano, na época, isso? Foi emprestado
Pro Guimarães.
Imagina o que aconteceu, Alan.
E depois vim pro Braga.
Imagina você, por exemplo, do Corinthians. O Corinthians te empresta pro Palmeiras pra você jogar no São Paulo. É uma loucura.
Foi uma loucura. Eu tava no Porto e tinha feito duas épocas no Porto. Fiquei 4 épocas no Marítimo. Depois fui vendido pro Porto. Fiquei 2 no Porto. No Porto. Fui emprestado pro Guimarães. O Guimarães estava na segunda divisão, subiu e fez uma campanha maravilhosa. Ficamos em terceiro lugar. Um treinador que eu já conhecia, Manuel Cajuda, que foi meu treinador no Marítimo. E eu fiz um excelente campeonato. Voltei pro Porto e eu falei, agora fico no Porto ou vou ser vendido, né?
Uhum.
Pronto. Aí todo contente, lá em casa, toco o telefone. Alan, tu vai ter que se apresentar no Braga. E onde?
Como?
Onde? Você vai pro Braga. E eu, mas como assim? Não, você vai pro Braga. E eu falei, mas tinha várias opções aí pra mim pra fora do país. Não, você vai pro Braga. Teve acontecer algumas coisas aqui que você vai pro Braga. E eu falei, olha, vou pensar.
Querem me matar.
Vou pensar. Aí ele, tá bem, vou te dar um tempo pra pensar. Mal desliguei o telefone, ele liga de novo. Já pensou? E eu falei, como assim? Não, tu vai ter que ir. Por quê? Teve uma desavença entre o Guimarães e o Porto. E o Porto, né? Pra dar aquela ferradela no Guimarães.
Como a gente diz lá, né? Só de ódio.
Só de ódio, né? Só aquela catucada. Alan Guimarães pra Braga. E eu falei, ai meu Deus do céu. Paula, vou ter que ir pra Guimarães. Vou ter que ir pra Braga. E ela, o quê? Estão querendo acabar contigo. Eu falei, olha, não tem opção. Seja o que Deus quiser. Nossa. Mas graças a Deus.
E foi o que Deus quis.
Foi o que Deus quis. Fui. Eu até, né? Faz essas trocas assim, chega meio receoso, né? Uhum. Mas fui super bem recebido e estou aqui até hoje. Tenho uma gratidão imensa pela essa cidade, pelos adeptos e pelas todas as pessoas que fazem parte do clube dessa cidade maravilhosa.
E essa gratidão é reconhecida, né? Por onde passa o Alan, ele é até difícil de caminhar aqui em Braga, né? Tem que andar de óculos escuros, boné, porque é uma figura que é
muito querida.
Tem uns amigos meus que falam, olha, vamos jantar? Vamos. Tá bem, mas você sai uma hora antes, que depois vamos lá ter. Que eu fico tirando foto, falando com as pessoas na rua. É bom.
É muito gostoso. E é lindo as crianças, né, Alan? Que nem, na verdade, nem te viram, nem te acompanharam na época,
época
de jogador.
Muito...
E hoje ainda são fãs, né?
Ainda tem.
É fantástico
muitas crianças.
É o carinho
e até
mesmo.
E como eu usava aquelas tranças, né? A gente chamava muita atenção e ficou uma marca muito registrada, né? Falando das tranças. E quando eu tiro as tranças, ai meu Deus, parece que acabou o mundo para muitas pessoas. Já fala lá, volta com as tranças. Só que foi, eu né, tive aquela fase de jogador com as tranças. Agora tenho a de diretor sem tranças. Yes. Agora tenho que marcar desse jeito.
Exatamente.
Marquei a minha era com as tranças quando jogava e agora tem que ser sem tranças.
Ok, nós vamos chamar agora DJ Verinha, mas antes, Alan, porque é um tema muito que me dói muito esse ano, você sabe disso, né? O que fizeram...
Olha, eu nunca senti essa dor, né? Mas deve doer bastante.
Deve doer bastante.
Tira a onda, tá? Tira a onda. Eu também falava assim, tá? Um dia, o dia chega e dói.
É inacreditável.
Inacreditável o que fizeram com o meu Cruzeiro. E a DJ Verinha vai e me traz uma música... De um torcedor também do Cruzeiro, que também deve estar na mesma situação que
mesma
eu.
Dor.
Na mesma dor. Verinha, conta pra gente quem que é essa.
Vamos lá. Então, nada melhor do que a gente homenagear o Alan no bloco 3 com músicas que falam sobre futebol. Então, escolhi. É uma partida de futebol do Skank, Filho Maravilha, do Jorge Benjó. E para encerrar, o futebol, um samba super conhecido na voz e composição de Chico Buarque. Vamos lá.
No estádio é um estandarte. Flâmula pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar. Mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar.
Tudo é na loucura, a mata é o terror.
A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. O dedo para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos. Que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Do cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos craques. Que vão levando o time todo pro ataque.
Vai terminar, atenção, termina! Termina o clássico no Mineirão! Para o Cruzeiro, para o Atlético. Clássico terminado no Mineirão. 1-1 para cada ação, a reportagem volante. Roberto Arthur Balan.
Aqui o gigante do jogo, eleito pelo comentarista Oswaldo Paris.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente meu. Filho maravilha, nós gostamos de você. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial. Oh, oh, oh. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua graça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida te encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa.
Esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor, na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha, para a bola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. para delírio das gerais no Coliseu. Mas que rei sou eu? Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega, para captar o visual de um chute a gol e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro.
Então, voltando, estamos no programa Olhar de Lá e de Cá. Aqui na Rádio RUM, você ouviu Futebol com Chico Buarque, Filho Maravilha com Jorge Benjor, e abrimos com É Uma Partida de Futebol com Skank, um bloco extremamente importante, legal e homenageando o nosso querido Alan Osório.
E voltamos agora ao nosso último bloco dessa manhã de domingo, ouvindo Olhar de Lá e de Cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Alan, já estamos caminhando para o final do programa. Eu tenho certeza que você está aí conversando com a gente, entendeu? Mas pensando, o que será que é
Zambeta?
Zambeta.
É, eu estou super curiosa para saber o que é.
Super curioso. Zambeta. Vou te dar a dica, vamos revelar agora. Mas antes de revelar...
Eu ia até aqui no celular, mas ia ficar feio.
Eu queria te perguntar uma coisinha, Rui. Onde você encontrou essa palavra?
Ah, você sabe fazer pesquisa, eu também.
Ah, perfeito. Ah,
pesquisando. Não conhecia. Fui procurar uma palavra, eu queria uma palavra que tivesse a ver com o dia de hoje.
Sensacional.
E a palavra tem a ver com o dia de hoje, já vou trazer para você o porquê.
É uma palavra portuguesa, uma gíria.
É um termo, é um regionalismo usado no Nordeste.
Do Brasil.
Eu pensei que fosse uma gíria aqui, portuguesa.
Não.
Do Brasil. E cada programa a gente vai trazer uma do Brasil, mas mais importante é que a palavra tem a ver com o tema que nós estamos aqui com o Alan, de futebol e de ano novo, etc. Alan, eu vou te dar uma dica, eu tenho certeza que você vai acertar o que é Zambeta. Porque o Zambeta mais famoso de todos foi Mané Garrincha. Qual era a grande característica do Garrincha, Alan, você lembra? Não é da sua época, eu sei, mas...
Posso arriscar?
Ela vai arriscar.
Deixa ela arriscar. Damas primeiro. Vai.
As pernas tortas.
O Garrincha era Zambeta.
Zambeta.
Não era nada feio, Alan.
Nada feio. Olha, outra coisa, o Garrincha também, estava falando de não ter levado, bater aquelas portas na cara. O Garrincha não ficou em vários clubes, acho que até no Flamengo, se não me falha a memória.
Por causa das pernas.
Por causa das pernas. Flamengo ou Fluminense, por causa das pernas.
E foi o grande diferencial da vida dele, né?
Foi. Ele com aquelas pernas já... Enganava os adversários.
Ninguém sabia para onde que ele ia correr. É, outro que também passou pela mesma situação é o Cafu, né? Eu lembro na Copa do Mundo ele falando que... Né,
passou, acho que por 14 clubes
que levou não. E ele não.
Se não me falha a memória, são 14, mas foram muitos.
Foi. E um excelente jogador.
Teve a honra de levantar uma Copa, né?
Uma taça
da Copa do Mundo.
Perfeito. Vamos então agora ouvir a nossa última participação. E essa é interessante, hein? Vamos lá.
Em 2020, vou trabalhar ainda mais. Em 2019, prometi cuidar da minha mãe. E em 2020 e por daí adiante, irei cuidar também. Sou Isabel Teixeira e este é o meu olhar.
E aí, Alan? Tem mais espaço para mais trabalho na sua vida, Alan?
Rapaz!
É muita coragem dela, né?
É muita coragem dela falar que vai trabalhar.
Surpreendente, né?
Surpreendente, vai trabalhar mais.
Mas veja que ela não falou que eu vou trabalhar.
Vou trabalhar mais e vai continuar cuidando da mãe.
É
muito bom isso, né? Cuidar da mãe, né? Uma pessoa que nos trouxe ao mundo. É muito bom. Mas ela tem que pensar também que só trabalho não chega, ficar só obcecada no trabalho.
Exato.
Às vezes só trabalhar e esquece das outras coisas.
E são muitas coisas.
São,
né?
Muitas coisas. É. A vida não é só para ser vivida em trabalho.
É, nesse ponto.
Temos que
As minhas resoluções de ano novo, eu estou mais com a Estela, que participou aqui conosco, que é de viajar mais.
De viajar mais, de viajar. Claro. Viajar é maravilhoso.
Claro.
Eu tenho dificuldade em viajar. Eu viajo muito, né? Mas não com a minha família.
E não aproveita
a viagem.
Aproveito,
trabalho,
muito,
né?
A trabalho, trabalho. E não aproveito tanto. Mas viajar é ótimo. Acho que você volta depois para o trabalho em si, né? Como ela falou que vai trabalhar mais. Uma viagemzinha para ela, fazia bem, e voltava com mais força para trabalhar.
Revigorado,
revigorado,
né?
Revigorado, fazia energia. De... com a bateria do telefone, olha.
Exato. Até para cuidar melhor da mãe.
Até para cuidar melhor da mãe.
Exatamente, até para ter a disposição e a capacidade. Mas essa questão de cuidar da mãe, ela é interessante, porque, em geral, né, a mãe cuida da gente com carinho, em geral, claro. Com carinho e tal... E quando chega a velhice, os filhos tendem a abandonar, né, os velhos. É tão triste quando isso acontece, né? A gente vê que o pai que deu amor, deu carinho, de repente os filhos não
abandonados,
visitam.
Abandonados, né?
É muito triste. Então, você que está nos ouvindo pela Rádio RUM 97.5, aqui direto de Braga, Portugal, né? Fica a dica. Cuida daqueles que te amam, né?
Cuida daquele, olha. Abraça, beijo, fala que ama, enquanto é tempo.
Exato.
Porque a vida é curtíssima.
Exato. E não dá para viver só pela internet, né? Visita também, né?
Porque visita, aquilo que eu falei, o abraço, o aperto de mão, aquele aperto de mão no pai, assim, aquele aperto mesmo forte, aquela, né, que sai, que sente aquela química, o beijo na mãe, dizer que ama pro pai, isso é, não tem preço isso.
Eu acho que para eles não pode faltar tempo nunca, né?
Nunca, nunca.
Cuidaram da gente, né? Desde que a gente nasceu, para os pais a gente não pode... Eu estou indo para o Brasil agora e vou ficar lá 15 dias direto. As pessoas querendo marcar encontros, não.
É isso.
Estou indo 15 dias para ficar com meus pais.
Ai, que lindo.
A gente tem 83 anos e a gente tem que aproveitar.
Tem que aproveitar.
Não é verdade?
Tem que aproveitar.
Então, para eles, o tempo não pode faltar.
Claro, claro.
Não é?
E não falta, né? A gente sabendo organizar o nosso dia, a gente consegue fazer todas as coisas.
Sim, sim. Agora, a pena é que as pessoas, muitas, né, dão valor para esse tempo só depois que eles partem.
Exato.
Por que eu não curti mais meu pai? Não é verdade?
Eu acho que passa muito na hora de estabelecer as prioridades.
Sim.
E como é mais ou menos assim, como o pai e a mãe já fazem parte do dia a dia, tá tão ali, tá tão fácil, tá tão acessível, que aquilo deixa de ser uma prioridade.
Sim.
A gente tem, infelizmente, o hábito de abandonar aquilo que é mais importante pra gente.
São os primeiros que são atingidos, né?
E no momento que eles mais precisam.
Isso,
né?
Exatamente. Com certeza.
Bom, tem mais espaço para trabalho na sua vida, Alan? Mais trabalho? Tem mais?
Trabalho...
Ele já falou das novidades agora do Braga para 2020. Significa que vem mais trabalho.
Vem mais trabalho. Eu senti um olhar assim, ai, ai, ai.
Vem aí um trabalho, né?
Mas é um trabalho com prazeroso.
Um trabalho que dá prazer, né?
Exato.
Que... quando você entra ali para fazer isso, sabe que está entrando com uma alegria imensa.
Com amor,
com,
né?
Amor.
Isso.
E o resultado é sempre bom, né?
Tudo que é feito com amor, né?
É bom, e sempre há espaço, né?
Uhum.
Para trabalhar mais, né? Para se divertir mais. Com saúde, conseguimos tudo.
Exato.
Isso aí.
Eu acho até que as pessoas estão trabalhando até demais hoje em dia, né? Eu acho que não tem essa necessidade de tanta... de tanta loucura, tanta correria. Dá pra levar uma vida boa trabalhando bem,
sim.
Mas fazendo outras coisas, um voluntariado, que não é trabalho, né, gente? Doação.
Eu acho que tem que se organizar.
Isso.
A organização na nossa vida,
administrar o tempo. Administração do tempo é importante.
Porque a maioria das pessoas fala, pô, meu tempo não dá pra nada. O dia tinha que ter sei quantas horas para fazer tudo. Olha.
E infelizmente hoje nós temos muitas armadilhas para nos prender, né?
Sim.
Hoje nós temos a tecnologia, a pessoa pega ali um Facebook, vou ver só um post.
Não para.
Quando vai ver, um puxa o outro, aquilo é uma armadilha, né?
Isso. Você fica escravo, não tem como.
Escravo
disso.
E teve um dia, uns meses atrás, ou mais, não sei, um ano, fui fazer um almoço com um amigo. E internet, todo mundo mexendo no telefone, e nós sugerimos, olha, quem mexer no telefone sem ser coisas importantes, vai pagar a conta. Todo mundo colocou um telefone num cestinho.
Uma boa dica aí.
Fica a dica. Tivemos uma conversa ali super animada, porque senão ia ficar a maioria no telefone. Né?
Que um
ninguém foi lá. Ninguém queria pagar a conta. Ninguém foi lá. Porque é um vício muito grande. Uhum. Você nem percebe. Tá o teu telefone aqui e você vai lá. Eu vou lhe dar uma olhada só. E esquece que tem as pessoas do teu lado ali.
E não tem como, é começar. É, pegou, leu de uma mensagem, puxa para outra, uma imagem, puxa para outra. Quando você vê, o tempo passou e você ficou ali.
E a pessoa está envolvida em 50 grupos de WhatsApp. Tem
10 toda hora recebendo mensagens.
Aí acaba aí, não tem jeito. Aquilo é um mundo sem fim, né? O ideal é desligar. Quando viajar, né? Deixar o celular para trás, não é isso?
Modo voo. Bota logo modo voo, olha, ninguém me estressa.
Perfeito. Então vamos relaxar mais um pouquinho, com um pouquinho mais de música de bom gosto com a DJ Verinha Pinheiro.
Isso aí, vamos lá com o quarto bloco, também na linha de compositores e cantores cariocas, homenageando aí nosso querido Alan Osório. Então vamos com Luiz Melodia e Cássia Eller juntos cantando Juventude Transviada, O Tempo Não Para com Cazuza e Canto de Ossânia com Seu Jorge. Vamos lá.
Lava a roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro, até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
Cada cara representa uma mentira. Nascimento, vida e morte, quem diria, até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
Hoje pode transformar. E o que diria a juventude?
Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias. Oiê, não dê.
Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia.
Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro,
até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. até sonhar de madrugada. Uma moça sermantada, uma mulher não deve, pois manda com dedo.
Sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para.
Não, 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 não para. Não para.
Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, 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 não para.
Obrigado.
Música. homem que diz dou não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, vai, não vou. Vai, 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 não vou. Que eu não sou ninguém de em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. É, meu velho, se você cair nesse canto aí, você vai se machucar inteiro, rapaz. Procure saber, hein, velho. Procure saber. Se Xangô falou, né? Se ele falou, é melhor você atender, né? Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Vai, 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 amar. Vai, 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 sofrer. Vai, 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 chorar. Vai, 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 dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Programa Olhar de Lá e de Cá, aqui na Rádio RUM 97,5. Você ouviu Canto de Ossanha com Seu Jorge, O Tempo Não Para, de Cazuza, e um medleyzinho de Luiz Melodia e Cássia Eller, Juventude Transviada. Espero que tenham gostado.
E encerramos agora o nosso programa Olhar de Lá e de Cá. Todos os domingos, de 8 às 10 horas da manhã, aqui na RUM 97,5 FM. Para participar do nosso programa, envie um vídeo para o nosso Instagram, @olhar.brasileiro. Semana que vem tem mais. Obrigada, Alan. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, ouvintes, por essa manhã deliciosa que passamos juntos. Foi um enorme prazer estar com vocês e tenham todas uma belíssima semana.
Obrigada, um beijo a todos. Obrigada, Alan, Alexandra, Rui. Vamos em frente até o próximo, né?
Vamos, vamos. Né? Como disse, como deixou aqui a Verinha, né? O tempo não para.
O tempo não para.
Deixou bem aqui, o programa foi. Espero que tenham se divertido, vocês que estão nos ouvindo. Alan, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua... Né? A gente sabe do tanto que você é ocupado e
presença aqui, né?
A presença, nos prestigiar aqui no nosso primeiro programa. Isso. O primeiro programa do ano. Nós estamos aqui agora em 2020. É?
E até o próximo domingo, né?
E até o próximo domingo. Exatamente, Alan.
Obrigado eu pelo convite. E sempre que tiver tempo, estamos aí, né?
Estamos aí.
Isso aí. O tempo não para, vamos embora.
Vamos embora, né?
E você também pode participar do nosso programa. Basta acompanhar-nos no Instagram, olhar.brasileiro, ou então, se preferir, no Facebook, Olhar Brasileiro em Portugal. Lá vocês encontrarão as orientações para participarem semanalmente aqui do nosso programa.
Ok, a vocês que nos ouviram, olhar de lá e de cá, né? Encerramos aqui a nossa primeira edição do programa, esperamos você no próximo domingo. Finalizamos com um pensamento de Claude Bristol. Pare de olhar para trás. Você sabe onde já esteve. Você precisa saber para onde vai. Acostume seus olhos a mirar no futuro.
Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem.
E aqui nos despedimos com duas pérolas da música popular brasileira. Fiquem com Luar do Sertão, nas vozes inconfundíveis de Milton Nascimento e Luiz Gonzaga, e a belíssima Asa Branca, também com Luiz Gonzaga.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Secas pelo chão, este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há parece um sol de prata prateando a solidão, e a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer do coração. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir se um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão. Não há,
quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No porta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. No porta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.